Rádio Comunitária Diário PB, Rádio Zumbi dos Palmares e Rádios Parceiras apresentam Alô Comunidade. Conectando as mídias comunitárias, ressaltando a identidade e os valores de nossas comunidades e trazendo as notícias de nossas quebradas, que não tem lugar nas mídias tradicionais. Alô Comunidade, um programa voltado para a defesa da democratização das comunicações. Conheça a DSCom, uma agência de marketing e publicidade. Desenvolvemos identidade visual, logomarcas, gestão de mídias sociais, sites, vídeos e campanhas de alta performance. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 987-735598. DSCom, agência de comunicação. www.dscom.com.br.
Pontuais 11 horas e 3 minutos na Rádio Tabajara da Paraíba, aqui Fábio Mozart, às suas ordens, abrindo mais uma edição do Alô Comunidade neste sábado 30 de novembro. Hoje é o dia da amizade Brasil-Argentina, dia do síndico, dia do teólogo, dia nacional do evangélico e dia do Estatuto da Terra. Bom dia, senhoras e senhores, nobres ouvintes da Rádio Tabajara da Paraíba. A partir de agora você pode participar pelo telefone 3218-7934, com o apoio cultural desse, com a agência de publicidade. E hoje teremos aqui o nosso, na nossa breve entrevista de hoje, a escritora poeta Marília Teles Cavalcante, falando sobre o lançamento do seu livro Corpo d'Água. Bom dia, Marília Teles, seja bem-vinda ao Alô Comunidade.
Bom dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje de manhã.
O Alô Comunidade é produzido pela Associação Cultural Poeta Zé da Luz, Rádio Diário PB, com apoio da Rádio Zumbi, Coletivo de Comunicadores Populares Novos Rumos, Rádio Comunitária Esplanada de Brasília. Também conosco a Rádio Comunitária Diversidade Jardim Veneza em João Pessoa, Rádio Comunitária Voz Popular da Comunidade São Rafael, Rádio Alternativa de Gurinhém, Rádio Online Mutante e Rádio Comunitária Araçá de Mari. E o Alô Comunidade tem apoio cultural, como já disse, da DSCom, Serviço de Comunicação, produção de Dalma Oliveira, Marcos Veloso, da coordenação, apresentação Fábio Mozart, técnica de som de Maurício Mesquita, o DJ que ganhou a medalha da banda da Polícia Militar da Paraíba. Eu falei isso na semana passada, viu? Fiquei muito orgulhoso de você. Parabéns, mandei, inclusive, mandar uma salva de palmas para você. Companheiros, o nosso companheiro Marcos Veloso, inclusive, esteve comemorando o aniversário ontem. E Vavá da Luz, meu compadre Vavá da Luz, Walter da Luz, da cidade de Ingá, o poeta, ele está lançando hoje um livro chamado O Livro Proibido de Vavá da Luz. E ele aproveita também para comemorar o seu aniversário, que é hoje, lá em Ingá, na Fazenda Senzala, que é uma fazenda urbana que tem lá, que é a fazenda dele, da família dele. Então ele já mandou fazer uma feijoada e está esperando os amigos e a gente vai estar lá. Saudações para ambos, Vavá da Luz e Marcos Veloso.
Você está ouvindo o programa Alô Comunidade.
Marília, você sabe que você já notou que aqui o negócio é um pouco rápido, porque nós temos pouco tempo. Então a gente tem que aprender a condensar as coisas. Marília Teles Cavalcante, você é educadora, mestre em História pela Universidade Federal de Sergipe, é isso?
Isso mesmo.
Graduada em História pela Universidade Federal da Paraíba e escreve poesia. E está lançando o seu segundo livro, é?
Isso, é o segundo livro de poesia.
Então, bom dia novamente, Marília Teles Cavalcante, bem-vinda. Eu queria que você falasse sobre você, um pouco sobre você, de onde você veio, o que é que você faz aqui na cena cultural da Paraíba, e tudo que você achar interessante falar sobre sua pessoa.
Tá bem. Bom dia para todo mundo. Eu sou Marília, eu sou natural daqui de João Pessoa, nasci lá no Bairro das Indústrias, passei minha adolescência no Geisel e hoje em dia eu voltei, tô morando no Geisel de novo. Eu sou historiadora de formação, fiz meu mestrado lá em Sergipe, morei um tempo em Aracaju, morei um tempo em Maceió e só em 2021 voltei a morar aqui em João Pessoa. Acho que é isso, bem rapidinho mesmo.
E você é evangélica, você disse que é evangélica, né?
É, eu falei essa parte.
Então, Marília, eu quero mandar aqui um alô pro poeta Dalmo Oliveira e pra poeta Renalide de Carvalho, de Jacaraú, que é uma jovem como você, que também produz poesia na cidade de Jacaraú. Então, na matéria no site Brasil de Fato, eu peguei aqui, Marília, sobre o lançamento do seu livro e o livro de Ângela Pereira, vocês dois lançaram juntos, não foi?
Isso, a gente lançou junto o livro.
Aí então o Brasil de Fato diz o seguinte: os poemas escritos em momentos diversos da vida das duas escritoras negras dialogam num cruzamento mútuo de discursos ou de eixos paradigmáticos. As paisagens narradas em Corpo d'Água, é Copo d'Água, né?
Corpo d'Água.
Corpo d'Água compõe Memórias de Ângela, assim como a liberdade aclamada e proclamada no livro Mulher Fagia, mostram a luta e o desejo de Marília. O que é que você diz? Corresponde à verdade esse comentário?
Corresponde. E é muito interessante esse encontro meu com Ângela. Porque Ângela é uma mulher que cresceu morando perto dos canaviais. O pai dela trabalhava em usinas e tudo mais. E as memórias que eu trago muito presentes assim no livro sempre perpassam o canavial, que é exatamente o trajeto que eu fazia quando eu descia de João Pessoa para Maceió e para Aracaju. Sempre passava pelos canaviais, é a paisagem da BR no litoral, né? Então isso é muito marcante, está muito presente. Tem até uma poesia minha em Corpo d'Água que eu falo que três coisas me atravessam: o corpo, o canavial e a escrita. E eu acho que são as três coisas que estão muito presentes, realmente.
Você escolheu algumas poesias para declamar aqui, não?
Com certeza.
Então, comece para a gente...
Posso começar?
11 horas e 8 minutos. Marília Teles Cavalcante, do seu livro Corpo d'Água.
Vou começar com um haikai, pequenininho. Entre a cana verde e o barro marrom, a preta cor do homem... Vou ler só mais um também. Esse eu gosto muito. E é bem atônica, assim, do livro também. Chama Leito do Rio. Minha avó lavava roupa no Rio Jaguaribe. Tinha um corpo parecidíssimo com o meu. Fumava cachimbo e o carregava no bolso. Sabia de coisas que nunca saberei. Minhas memórias estão marcadas por rios. O São Francisco e o Sergipe. O que corta o Nordeste, o que cortou meu coração. Eles também sabem coisas que nunca saberei. E possuem corpos feitos de curvas e água, parecidíssimos com o meu.
Ótimo. 11 horas e 10 minutos. João Pessoa recebe, a partir de 1º de dezembro, o principal evento cultural da cidade, o Natal da Usina, que chega à 11ª edição, reúne a Força Cultural Paraibana numa ampla programação gratuita para todas as idades. Então, esse ano o projeto traz a riqueza da cultura popular para a abertura do evento, celebrando 90 anos de Vomera, que é um ícone da cultura popular do Coco de Roda. Você conhece Vomera? Então, Vomera, ela vai ser homenageada nessa programação que começa amanhã, dia 1º de dezembro. Né? Hoje é 30, amanhã começa às 16 horas lá na Usina Energisa, com a Mostra de Corais no palco Bonde. Então, o acendimento das luzes vai acontecer às 17 horas e depois a apresentação artística do Cavalo Marinho Mestratina na área externa. Faz muitos anos que eu não vejo uma apresentação do Cavalo Marinho. Eu acho que eu vou amanhã assistir esse negócio, viu? E na Tenda da Música, às 18 horas, show em homenagem à Vomera, que agora em dezembro ela comemora 90 anos, é um símbolo de resistência cultural popular. Então o show vai reunir grandes nomes da música paraibana. Escurinho vai estar lá, Totonho, Gláucia Lima, Mestra Ana Rodrigues, Os Netinhos e o Coco de Exu, As Calungas, Haja Mulher e Samba-se Até. E domingo de noite vai ter o cortejo do Maracatu Baque Mulher, às 20 horas, na área externa, apresentando um resgate da manutenção da diversidade cultural do país, unindo música, percussão e dança. E às 21 horas, o DJ Aracajou se apresenta no palco Bonde amanhã com uma performance de música negra, como Transformação Social, Ritmos dos Guetos da Periferia do Mundo, tipo afrobeat, samba, reggae, funk carioca e ritmos nordestinos. Tem o brega funk, né? Tem o brega funk e o batidão também, que vai rolar nesse negócio do DJ Aracajou, tá certo? Inclusive esse batidão é um som genuíno da cidade de João Pessoa, você sabia disso?
É mesmo.
É, o batidão é daqui de João Pessoa, batidão. Então, voltando aqui à nossa poeta Marília Teles Cavalcante, você já lançou esse livro, agora você vai fazer novo lançamento hoje, né?
Isso.
Hoje você estará aonde?
Na Flip Paraíba, às 7 horas da noite, fazendo o lançamento de Corpo d'Água também. Além de hoje, Corpo d'Água também já foi lançado em Natal, mês passado, e em janeiro vai ser lançado em Maceió. Aí encerra os lançamentos.
Então, na Flip Paraíba, são 37 autores, a maioria deles paraibanos, como Marília, que estão lançando livros na Flip Paraíba. Então, tem várias mesas temáticas, o pessoal está vendendo e autografando seus livros. Vera Duarte Pina, José Eduardo Agualusa, que foi ontem, que lançou um livro Mestres dos Batuques. Esse José Eduardo Agualusa parece que é de Angola, né? E tem poesia também, tem cordel lá. O meu cordel também está lá, minha produção de cordel brasileiro está lá no stand da Academia, da Academia de Cordel do Vale do Paraíba, viu? Eu e diversos autores do cordel brasileiro. Estou passando, inclusive, aqui para Marília alguns folhetos nossos. Então, voltando aqui à poeta Marília Cavalcante, seu nome, eu estava vendo que você disse que o seu nome Marília vem de um poema, de uma poesia, um poeta que se apaixonou por uma senhorita chamada Maria, era Marília de Disseu, né?
Isso.
Marília de Disseu, que é o livro mais famoso de Tomás Antônio Gonzaga, que é o cara da Inconfidência Mineira, tá certo? Que se apaixonou por essa Marília. E esse poema fala do amor idealizado, né? Entre Disseu e Marília. Mas me diga, como foi que você realmente ganhou esse nome de Marília?
Digo.
Teve essa origem?
Teve, de certa forma sim. Minha mãe leu Marília de Disseu ali na época que estava grávida e decidiu escolher o nome por causa disso, por causa do livro. E é muito engraçado, né? Porque eu acho que todo esse meu contato com a poesia tem muito a ver com o meu nome também. Tem a ver com saber que foi um nome que foi criado para a poesia, assim.
Mas você nunca leu esse Marília de Disseu?
Sim,
já leu?
Com certeza.
Certo. Então, ontem foi lançado aqui no festival, aqui na Flip Paraíba, foi lançado um livro que tem um trabalho meu, certo? Que é o livro 100 Anos de Encantos nos Voos do Pavão Misterioso, que foi uma coletânea produzida pela Universidade Estadual da Paraíba, onde a gente colocou nossa visão de cordelista sobre essa obra histórica, né, o Pavão Misterioso. Então, e hoje, às 16 horas, será lançado em Campina Grande esse livro, 100 Anos de Encanto nos Voos do Pavão Misterioso, Folhetos de Poetas da Academia de Cordel do Vale do Paraíba. Será no Museu dos Três Pandeiros, em Campina Grande, tá certo? E nesse livro eu publiquei um folheto chamado O Romance do Pato Misterioso, que eu estou passando para você aí, O Romance do Pato, viu? Você vai conhecer O Romance do Pato Misterioso, que é, logicamente, uma paródia. A primeira edição do Festival Literário Internacional da Paraíba começou quinta, termina hoje, lá no Centro Cultural São Francisco. Tem como tema Camões, 500 anos, uma nova cidadania da língua. Escritores, pesquisadores, diversos artistas de destaque regional, nacional e internacional fazem parte da programação, promovendo a literatura paraibana e o intercâmbio entre escritores de várias partes do Brasil e do mundo. E como eu disse, tem feira de livros e folheto de cordel, tá certo? Nós estamos lá com o nosso trabalho e Marília estará lançando seu livro. Que horas, Marília, hoje?
7 horas da noite. E vai ter livro para vender.
Certo. 7 horas da noite ela está autografando seu livro Corpo d'Água. Então aqui tem uma notícia para a Rádio Comunitária, que esse programa é um programa que também é para divulgar as coisas da comunicação popular, democrática e comunitária. Então, Rádios Comunitárias FM Digitais, a Associação Brasileira de Rádio Difusão Comunitária lembra que a luta continua pela inclusão de rádio web, rádio e TV web, como beneficiária para receber recursos federais e estratégias para fortalecer a comunicação comunitária como ferramenta de inclusão digital e social. Porque hoje a rádio comunitária digital é uma realidade, tá certo? Estamos nessa luta para ampliar os direitos e a sustentabilidade das rádios e TVs comunitárias. São mecanismos essenciais para a democratização da comunicação e a promoção da cidadania. Pontuais 11 horas e 17 minutos, estamos conversando com Marília Teles Cavalcante, escritora, poeta aqui. Marília, eu estava escutando ontem a Rádio Câmara, nós temos uma Rádio Câmara aqui, já viu?
Sim.
Em João Pessoa tem um espaço para os poetas declamar poesia, tá certo? Atualmente a voz paraibana que escuta na Rádio Câmara é a jornalista Edileide Vilaça, que é responsável inclusive pela coordenação e apresentação dos programas e dos conteúdos jornalísticos que apresentam os poetas, né? O que, é que você acha dessa ideia de irradiar a poesia através pelas ondas do rádio?
Eu acho maravilhoso. Acho que quanto mais a gente tem acesso à poesia, à arte, em todas as suas formas, mais a gente se sensibiliza, mais a gente tem nosso coração cuidado mesmo. Assim. Acho que a arte serve para sensibilização mesmo, para tornar a gente mais ser humano, mais ouvinte, mais cuidadoso com o mundo que a gente vive.
Em um mundo em que os vídeos verticais, curtos, fascinam os usuários das redes sociais, ouvir rádio ainda faz parte do cotidiano de 79% da população brasileira, segundo o estudo do Insight Audio 2024. A pesquisa mostra que 91% dos brasileiros consomem algum conteúdo de áudio no dia a dia. Os dados apontam que 9 em cada 10 brasileiros têm contato diário com algum tipo de conteúdo em áudio, seja por rádio, podcast ou plataforma de streaming. O levantamento reforça a relevância do rádio e das plataformas digitais na rotina dos brasileiros. O consumo desse formato de mídia ocorre em casa, no deslocamento ou até na realização de atividades físicas. E 69% dos ouvintes gostam do rádio pelo fato desse meio trazer informações locais da cidade em que vive, bem como por sua confiabilidade. O povo confia no rádio. 50% dos consumidores acham que o rádio tem credibilidade, entendeu? E é reforçado a partir da percepção de que as informações são confiáveis. De acordo com o Kantar Ibope Média, os dados demonstram que o rádio se consolida como o principal meio de áudio no Brasil, pelo expressivo alcance da população.
Você está ouvindo o programa Alô Comunidade.
Marília Teles, eu perguntaria assim, como é o seu processo de produção, de escrever poesia? Como é que é a inspiração? Ela vem de repente, você vai andando assim na rua, então você tem um site assim, você para escrever, você anda com caderninho, como é que é?
Sim.
A sua poesia é premeditada ou você tem método? Como é que você faz? Como é? Tem hora para trabalhar seus poemas? Como é que faz?
Sim, é uma mistura, na verdade. Eu guardo muitas imagens. Imagens são coisas que ficam pra mim, assim. Às vezes estou caminhando, vejo uma coisa diferente. Ou às vezes estou assistindo alguma coisa e alguém fala uma frase que pra mim soa muito diferente. Eu anoto e fico com aquilo na cabeça durante um tempo. Hoje em dia eu tenho, sim, um horário específico pra trabalhar os poemas, pra mexer, pra ler algumas coisas. Tenho feito alguns cursos também na tentativa de melhorar essa produção, né? E de realmente fazer de forma que seja menos amadora, vamos
você
dizer assim.
Você é um tanto quanto metódica.
Eu sou um pouquinho, sim, sou um pouquinho.
E quando você começa um poema, assim, você sente necessidade de finalizar, de terminar logo, ou você guarda, deixa ele para depois, fica pelo caminho, às vezes abandona, como é?
Eu acho tão engraçado isso, porque eu lembro que uma vez eu li há muito tempo que Mário Quintana escrevia os poemas, botava na gaveta e deixava eles descansando, aí depois ele pegava e mexia de novo. E eu tenho poemas que são poemas que eu escrevo e termino e falo, tá pronto, é isso aqui. Mas tenho muitos poemas que são poemas que eu escrevo e falo, vou deixar ali. Aí eu deixo um pouquinho, daqui a uma semana eu pego, mexo de novo. E eu acho que a cada mexida, na verdade, eu tô reescrevendo um novo poema.
E você, por exemplo, você usa esse método de escrever um poema e mostrar pra alguém, pra sentir o retorno?
Sim, às vezes. Nem todos os poemas eu mostro pra todo mundo. Mas quando eu escrevo um poema que eu acho que já tá mais ou menos aceitável, assim, que não tem tantas coisas pra mexer, no geral eu sempre mando. Ou mando pras minhas amigas, que fizeram um livro junto comigo, ou mostro pro meu companheiro, ou pra outras pessoas.
Você, no caso, você tem algum site, blog na internet pra divulgar o seu trabalho, não?
Sim, no Instagram eu tenho divulgado algumas coisas, @MariliaTelescavalcante. Eu tenho um Medium também, porque eu sou parte dos poetas do Fazer a Poesia, que é um portal. Então, tem algumas poesias divulgadas, tem algumas crônicas, muito poucas também ali. No geral, são esses dois meios. O Medium, que também, se colocar Marília Teles Cavalcante, aparece. E o Instagram. No Instagram, eu posto mais poesias.
Então, você tem, assim, um poema, um trabalho que você escreveu a partir de uma iluminação, sabe? Que você teve, assim, uma espécie... Daqueles poemas que parece que se escreve sozinho, às vezes você sonha e de repente você já acorda com o poema na cabeça. Já aconteceu isso?
Acho que mais ou menos. Eu tenho um poema que não tá em nenhum dos dois livros, mas que é... Eu escrevi faz pouco tempo, que eu acho que ele tem um pouco disso. De ser um poema que foi sendo escrito ao longo dos dias. Assim, ele foi surgindo ao longo dos dias, uma hora eu sentei pra escrever e ele veio inteiro. Vou ler pra vocês, rapidinho.
E tem um livro dela chamado É Cada Vez Mais Urgente Manter Vivo o Que Nos Resta. São três autoras: Ana Elizabeth Machado, Jequele Duarte e Marília Teles Cavalcante. Esse livro, qual foi o ano que foi?
Esse livro foi do ano passado, 2023, pela editora Fêminas. Foi lançado lá na Flip, em Paraty, no ano passado.
Você esteve lá pessoalmente?
Sim, a gente fez o lançamento lá, na Casa Poéticas Negras.
Legal. Encontrou o poema?
Encontrei. Chama Corpo Matéria. A poesia me comprime a bexiga, me aperta, não me deixa dormir. Me acorda e sai líquida, como urina, amarela. A poesia me ocupa os espaços, quase não sobra para os órgãos. Ela arde nos meus olhos e escorre salgada. Não me pede licença, transita nas veias e artérias. Habita meu corpo, avermelha meus sentimentos, os deixa navegáveis sem apontar direção. Pinta e borda no palco da minha pele. Os tecidos faz de tessituras. Em dias quentes sai pelos meus poros, igual o orvalho da manhã, em gotículas. É gordura, desaprovada por índices e métricas. Envolve, arredonda, circunscreve cada parte minha. Meu corpo, matéria da poesia.
Muito bem, 11 horas e 25, pontuais 11 e 25. Estamos começando com Marília Teles Cavalcante. Então, ontem, quinta-feira, aconteceu o lançamento do curta-metragem Raízes da Cura, Neves Oliveira e o Legado da Fitoterapia Ancestral, do nosso companheiro produtor do Alô Comunidade, Dalmo Oliveira, que iniciou sua carreira de cineasta, tá certo? Então, eu apresentei um folheto desse filme, eu escrevi um folheto, Raízes da Cura, eu fui na Fundação Casa de José Américo e teve uma apresentação artística do nosso companheiro poeta showman, Merlânio Maia, o homem da poesia, como é o nome dele? O Senhor Cordel, entendeu? Então eu achei muito interessante o lançamento do filme, filme muito bom, curta-metragem, entendeu? E o meu cordel também foi recebido razoavelmente bem, entendeu? E então a gente tomou chá verde da tia Neves, que ela é da fitoterapia, tá certo? E o nosso companheiro web design Sérgio Ricardo Santos esteve conosco representando a Associação Cultural Poeta Zé da Luz, que ele é presidente dessa associação. Foi o cara que também deu sua contribuição ao curta-metragem Raízes da Cura, da tia Neves. Então eu mando um abraço para o pessoal Edilson Dias, para Ivaldo Gomes, pessoal que esteve lá, e Dalmo Oliveira, que, que é o produtor do filme. Nesse filme tem depoimento de diversas pessoas, inclusive da professora Margarete Diniz, que ela reconhece o trabalho da tia Neves, fundamentado no saber empírico acumulado como como raizeira, né? Raizeira, e valores inspirados pelo consciente coletivo, tá certo? Então foi um momento cultural e artístico de alto nível lá na Fundação Casa de José Américo, ali no Cabo Branco. E foi prestigiado por uma ótima plateia. Então, Marília, seu livro Corpo d'Água, quem editou, qual a ficha técnica desse livro?
Sim. O livro saiu pela editora Triluna, de Aline Cardoso, aqui em João Pessoa. Quem fez a revisão foi Mica Andrade, lá de Fortaleza. A capa é de Luísa Bier, daqui, um artista. E é isso. A orelha quem fez foram essas minhas duas amigas, Ana Elizabeth e Jaqueline. E o prefácio quem fez foi uma amiga lá do Sul, Débora Vieira.
E a tiragem, quanto foi?
Teve uma primeira tiragem, que eu acho que foram mais ou menos 120 livros. E uma segunda tiragem saiu agora com mais ou menos 80 livros.
Pontuais 11 horas e 28 minutos. Eu mandar aqui um alô para Kelino Souza, meu compadre, meu mestre professor Mendes, que eu encontrei lá no lançamento do filme de Dalmo. Um alô para Ari e um alô para Marcos Veloso, o aniversariante de ontem. Para Félix de Lácio e para Zuma Nunes. Alô para Jandira Lucena e para Fernando Labaca, Naneia. Um alô para Rose Cecília de Mari e para o meu compadre Ricardo Alves, também da cidade de Mari, da Rádio Comunitária Araçá FM. Maria Teles, nós vamos encerrar aqui o programa, já são 11 horas e 28, faltam 2 minutos. Então, o segundo Instituto Proler, relatório que eles fizeram, Retratos da Leitura do Brasil. É uma pesquisa quantitativa para diagnosticar o comportamento do leitor da população, especialmente com relação aos livros. E eles constataram que quem lê mais poesia no Brasil são os jovens.
Tá Olha certo? Só.
É. Aí pergunta a você, quem está lendo seu livro? Afinal, quem lê poesia aqui na Paraíba? Quem é o seu leitor? E como o autor faz para poder fazer circular sua obra num país onde pouco se lê?
Meus leitores não são só da Paraíba, tem gente do Brasil todo, que são pessoas que eu conheço assim, há muito tempo e que vem acompanhando o que eu escrevo. E eu acho que é um grupo diverso, mas realmente a maior parte são jovens mesmo, assim, que compram, que participam, que leem.
E você espera hoje, aqui em João Pessoa, especialmente, tem muitos grupos de poetas, de escritores que se reúnem, formam seus agrupamentos, você faz parte de algum grupo desse, não?
Então, eu participei de alguns encontros do Birita Poética, que vem acontecendo todo último domingo do mês, lá no Vila do Porto.
Birita Poética.
Isso.
11 horas e 30 minutos, vamos encerrar aqui por hoje a comunidade, dizendo que neste sábado e domingo, a comunidade quilombola do Ipiranga Guruji, no município do Conde, está fazendo o quarto encontro de Batucos da Paraíba, uma realização do Ponto de Cultura Maracastelo. Parceria com a mestra Ana Rodrigues e o Coco de Roda Novo Quilombo. O festival é gratuito, celebrando, após 4 anos de luta, o novo pavilhão do Coco de Roda Novo Quilombo, que será utilizado para o grupo e para as comunidades lá. Então, poeta Marília Teles, valeu, grato por ter vindo.
Muito obrigada.
Volto sempre, viu? Alô, comunidade, se despede, até sábado, forte abraço. Fique agora com a mãe Renilda de Oxóssi. Cadê mãe Renilda? Já chegou, não? Já chegou. Então, mãe Renilda, com a sua luta de resistência junto à comunidade tradicional do terreiro. Bom dia e até sábado.